Vamos, Nelson, e partindo para a vinheta.
O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Bem-vindos ao Boia número 214, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins, líquidos e sólidos. O Boia é gratuito e sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente, no outro lado do Atlântico, e Bruno Bocaiúva, aqui também do Rio de Janeiro. Três surfistas sem alma. Pegou esse negócio, hein? Atenção. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e, se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que fica de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados aqui, pode ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que você ouviu. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. E agora também tem o PicPay. Vai lá no boiapodcast.com e colabora no PicPay. Vou colocar lá o meu nome daquele negócio, o QR Code. Isso aí. As camisas do Boia estão prontas, ficaram lindas, elegantes e confortáveis, cheirosinhas. Passa no site da South to South. Aproveita a promoção que eles têm de 40% de desconto na coleção de inverno, principalmente agora que está um frio danado aqui no sul-sudeste. E gasta um dinheiro lá, cara, porque os caras estão nos ajudando, estão nos apoiando. Então, uma mão lava a outra. Aproveita também e compra a camisa do Boia com as artes do Alan Sibia e seja reconhecido pela elegância e distinção. Bom, começar aqui com os nossos camaradas de sempre. Boas-vindas ao Bruno Bocaiúva, que está aqui passando frio e chuva no Rio de Janeiro. Como é que estão as coisas por aí, Bruno?
Salve, Júlio, João, amigos, amigas, ouvintes. Bastante frio, chuva. E bons dias para ficar, né, quietinho no seu canto, mas tem coisas a fazer na rua também, a gente tem que partir para a luta. É isso, seguimos.
E viva João Valente, como é que estão as coisas aí do outro lado do Atlântico?
Me segurando aqui, não dá nem para abrir a janela de tanto vento que está aqui. Eu depois vou até partilhar para vocês aí no nosso grupo de WhatsApp umas fotos que o Lobo está tirando lá da casa dele, das formações de nuvens que a ventania tá gerando, cara. Tá um negócio absurdo, cara. Uma coisa, pô, que nem estava explicando para vocês hoje. Para abrir a porta do carro hoje, precisei empurrar com as duas mãos, cara. O negócio tá ciclônico. Mas sol brilhando. Caramba. Calor na hora, se tiver embaixo do sol na hora do dia, mas, pô, um vento, cara, que um negócio é absurdo, né?
Bom, eu não sei se vocês dois já foram, quer dizer, eu sei que vocês já foram, mas eu não posso deixar de recomendar e ser um pouco autorreferente, que é sempre uma tristeza, mas não deixa de ver o conteúdo que está lá no YouTube da South to South, chama Visita na Fábrica. O primeiro episódio é comigo, o segundo será com o Bruno. Quem sabe a gente importa o João para fazer o terceiro. Não estou brincando. No segundo episódio, que ainda não tem data para estrear, vai ser o Bruno, eu acho. E pinta lá e prestigia o YouTube da South to South, que está legal para caramba. Aproveita e assiste os outros vídeos também que os caras têm lá. Bom, vamos direto para a música de abertura, que a música de abertura hoje é minha. E é para esculhambar com tudo mesmo. Já faz tempo que eu não boto uma música para esculhambar. E é uma música de uma coletânea, de uma gravadora que é... Eu adoro essas coisas esquisitas, né? Obscuras, que ninguém sabe direito aonde saiu, quando saiu e por que existe. O nome da gravadora, que tem uma página espetacular na plataforma Bandcamp, é a Vamp Soul. E é exatamente isso que vocês ouviram, Vamp de Vampiro com Soul de Soul Music, e eles arrumam umas coisas esquisitíssimas, e eles pegaram os arquivos de uma gravadora especializada em coletâneas de cúmbias colombianas, chamada Discos Fuentes, e dizem, inclusive, no texto, que o termo Afrosound foi inventado, foi um conceito inventado por esse Disco Fuentes, que tem umas coletâneas espetaculares, pela capa, pela escolha e pelo repertório também. O nome da música que eu vou colocar, vocês conhecem pelo título, mas jamais imaginariam que escutariam tal versão. Chama Staying Alive e é do Machuca Cumbia. O nome da coletânea é The Afro Sound of Colombia, volume 2. E esse é o Machuca Cumbia. Vamos lá. We'll be right back. Bom, essa semana nós recebemos algumas mensagens pelo Instagram do Boia Podcast. Aliás, se vocês não seguem ainda, segue lá. E vou colocar aqui, a primeira foi do Chiquinho, que sempre manda mensagem. Mas eu achei interessante compartilhar com a turma, porque muita gente cobra isso. E eu vou colocar uma mensagem breve, bem pequenininha. Mas vale a pena ouvir.
Fala, pessoal do Boia, Júlio e companhia. Ó, tenho agora, para ouvir Boia tem que ter um caderninho do lado para anotar as dicas, porque todas são muito boas, hein? Muito obrigado. Além do papo sobre surf, né, que é sempre muito interessante, as dicas de músicas e filmes, né? Muito legal.
Pois é, né? Acho que isso é o que divide, né, o Boia de qualquer outro podcast que fala de surf, né? A gente se distancia um pouquinho, porque nunca é só sobre surf, né? Igual tem os anúncios lá do Sport TV, nunca é só futebol. O Boia também nunca é só sobre surf, e eu recomendo usar o caderninho mesmo, que sempre ajuda, né, não?
Oi, é. Acho que, sei lá, acho que se deixar tudo que é bom de cultura que eu consumo, se eu tiver um caderninho do lado, é melhor.
E olha, vindo de quem vem, porque é o Francisco Diegues, cara. O cara é filho do Cacá Diegues com a Nara Leão, não é pouca coisa. Porra. Um abraço pro Chiquinho. E a outra mensagem que a gente recebeu, e essa bem mais longa, inclusive dividida em quatro partes, é do Sérgio Brito, lá da Austrália. E eu vou compartilhar também aqui com a turma, porque além de mandar boas vibrações pro Sérgio, eu acho bacana também compartilhar tudo que a gente recebe. Pelo menos, não todos os insultos, mas os elogios e as situações inusitadas que às vezes são compartilhadas conosco. Então vamos lá escutar o Sérgio Brito.
Fala, galera do Boia, salve, salve aos três desalmados aí, surfistas desalmados. Tô aqui diretamente da Austrália, numa situação difícil. Quebrei minha C5 no sábado passado, agora. Campeonatinho ali dos Body Riders que eu participo. Caí de cabeça na bancadinha, numa meca de onda. Felizmente quebrou a C5. Ficar 2 meses em casa, depois talvez 3. E só mandando um salve aí pra vocês, agradecendo o Boia, que eu tava escutando ali várias vezes no... Sempre escuto, né? Só ouvinte assíduo, tava escutando ali o último episódio. Estava escutando o último episódio do Boia no hospital ali. E agradecer que é um sonífero poderoso, o Boia e o Valium. São dois que ajudam a dormir nesse momento. Tô com uma pescoceira aqui, o suporte de pescoço. Vou ficar 3 meses com isso no pescoço, mas mobilidade tá de boa. Estou me movendo corretamente, sem problema. E é isso, torcendo aí pra voltar pro surf o mais rápido possível, acompanhando as histórias do Tito também, Tito Rosenberg, o cara, ele me lembra muito quando eu saí do Ceará, muitos anos atrás, pra perambular pelo esse mundão aí, Brasil e todos os outros lugares. E é isso, galera, vou aqui voltar pro meu mundinho aqui e tentar manter o foco nessa caminhada de recuperação, né? Que quando você quebra o pescoço, tem várias. Você não pode fazer várias coisas e não pode dirigir, não pode sair de casa, não pode se mover corretamente. Então você fica dependendo de muitas pessoas e olhando pro teto, no, no, numa cama do hospital, esperando a resposta do médico por horas. Eu tava escutando o Boia lá pra ver se dá uma diferente de ficar olhando pro teto, contando as luzinhas do teto, dá pra escutar e viajar nas histórias de vocês aí. Mas é isso, galera. Valeu aí. E sou fã do programa. Continuarei escutando. Só pra dizer que agradeço o programa e tamo junto, tamo assistindo, tamo escutando, viajando junto. Aguardando toda terça-feira a saída e fica aqui minha mensagem aí pra vocês. Valeu. Sérgio Brito, diretamente da Austrália. Gold Coast. See you later.
É isso, estimamos então as melhoras do Sérgio Brito, que vai passar um tempo agora na cama, e eu fico feliz de saber que o Boia embala os sonos dessa rapaziada, ajuda a dormir. Gostei muito quando ele falou que o Boia é um sonífero poderoso.
É. Porra, abraço pra ele, cara. É. Esse momento, né, que a gente reavalia tudo que aconteceu, tem tempo para pensar na vida, né, nas decisões que a gente tomou, que a gente vai tomar. Então é um momento de muita reflexão, de muito resgate na memória, né, das coisas boas que a gente fez, das mancadas também. Então, um abraço aí pro Sérgio. Eu sigo ele tem uma conta no Instagram, né, Invisible Gold Coast. Eu não sabia, não. É maneiro. Então, um abraço, mora nesse lugar, pô, abençoado, que eu gosto muito, que eu amo muito. E a gente tem aquela lista, né, Júlio, das cidades que onde o Boia é ouvido pelo Brasil, pelo mundo, e tá lá Gold Coast como uma cidade, né? Eu acho que quando você vive lá o dia a dia na região, eu acho que a gente fica no dilema ali, se tá tratando com um bairro ou com uma cidade, né? Colungata seria um bairro ou uma cidade, né? Burleigh Heads é um bairro ou uma cidade, porque com essa ótica da Gold Coast ser cidade, Burleigh Heads seria um bairro, Colungato outro bairro. Então acho que as dimensões do Brasil comparadas com a da Austrália, embora seja um país grande, a realidade é um pouco confusa assim, para se transpor. Então queria até a visão de um local do Pio, como é que eles se tratam, um município. Gold Coast é uma cidade e esses que eu citei são bairros. Eu gosto sempre dessa geografia e me confunde um pouco as ideias. Essa relação. Mas um abraço para ele aí, que é homônimo de um titã e homônimo também de um saudoso ator brasileiro, também dramaturgo, Sérgio Brito.
Muito bem. Vamos pular direto pro almanac, que o almanac hoje vai meio que direcionar o que vai acontecer no Boia. Já explico por quê.
Almanac flutuante.
O almanac dessa semana é uma série que a Visla, vocês conhecem a Visla? Não tem nada a ver com, não está patrocinando o Boia nem nada, mas eles têm uma conta no YouTube e eles publicaram uma série chamada Style Matters. E, aliás, até de repente inspirado num filme dos anos 70 chamado Matter of Style. Lembra desse filme, João e Bruno?
Eu também lembro.
Então, essa série ela tem o Gary Lopes, o Craig Anderson, o Thomas Campbell, o Kai Neville falando sobre estilo. Tem apenas 4 episódios, cada um tem por volta de 3 minutos. Eles falando um bocadinho sobre estilo e repetindo mais do que do mesmo que a gente está habituado a ouvir. Por que diabos eu escolhi isso como almanac? Eu vou tentar explicar e depois ouvir o que os meus dois camaradas têm a dizer sobre isso. Eu estava naquele site do Travis Ferrer, é isso aí mesmo, Inherent Bummer, que é do Travis Ferrer, e como é que é o nome do outro camarada mesmo? É um outro cara que competia também, como é que é o nome do cara? Brandon Guilmette. Não é isso? Lembra desse cara, não?
Porra, totalmente. O Brando me lembra até, assim, nem tanto tempo atrás.
Eu não.
Enfim, ele foi chefe de equipe, não sei se ele foi também... enfim, grande merda ser advogado. Essa série, cara, eu achei... Tinha tudo para ser uma boa ideia, cara. mas eu achei pretensioso pra caralho. E aí, porra, quando a gente fica implicando com alguma coisa, é bom a gente discutir com os outros pra saber se você tá ficando velho e chato, como diz um outro cara que outro dia mandou uma mensagem lá no Instagram falando assim: eu acho o Júlio muito grosseiro. Eu respondi assim: eu concordo. É grosseiro mesmo. Aí depois eu falei: ó, aqui é o Júlio que tá falando. Ele falou: é, ele é grosseiro, mas é importante ouvir as paradas que ele tem para falar. Ai, ai, ai. Eles ainda por cima estão oferecendo um prêmio de 10 ou 20 mil dólares para a onda que vai ser selecionada por esse grupo de analistas de estilo. Mais uma vez, a turma com essas ideias geniais de pegar o trabalho dos outros para fornecer conteúdo para você, né? O cara fala para você mandar vídeos, te oferece uma grana aqui, quem está pagando é a marca, a galera fica mandando e produzindo conteúdo para você de graça, né? Para você, para a marca, para todo mundo. E um deles vai levar a bolada de, sei lá, se é 10 ou 20. Depois o Bruno confirma. 10 conto. 10 contos já é um bom dinheiro. Mas no meio dessa conversa toda sobre estilo, que é uma coisa tão importante e tão séria para a gente que eu digo, para nós surfistas, e para a gente aqui do Boia, eu achei uma série de vídeos produzida com a profundidade assim daquelas piscinas de clube de criança, sabe? Que a água fica na canela, que é para as crianças não se afogarem. Então tem pouquíssima água e a água fica ali mesmo, para não correr risco nenhum. A série não corre risco nenhum, repete um monte de coisa, coloca aquela onda do Craig Anderson na Indonésia, que é repetida ad infinito em tudo quanto é lugar para representar estilo. E, porra, cara, eu fico tão irritado com essas merdas, com essa repetição e essa falta de criatividade e de dizer que, porra, estilo é Curren, Gary Lopes e Craig Anderson, que o saco meio enche. Eu falei, porra, vou discutir isso com o Bruno e com o João, de repente, entrando um pouquinho mais. E como eu sou gosto de provocar, eu vou começar pelo João. Não sei se ele assistiu ou não. Não precisa assistir os quatro, assiste um ou outro, depois assiste os quatro, sei lá. Mas o que para mim interessa é o seguinte: tem uma batida na junção do Ted Burrow, tem tanta coisa que não significa porra nenhuma de estilo, e os caras falando sobre o valor do estilo sem publicar quase nada, que para mim é fundamental, que é quando os caras estão fora d'água, ou quando estão dentro d'água, mas sem pegar onda, que isso de verdade que é estilo, e não é pegar uma prancha com bico troncho ou com quilhas com um número diferente. Estilo é tão mais do que essa merda toda, que reduzir tudo isso a uma premiação de 10 mil dólares, eu acho isso quase um assinte. Mas eu vou ouvir o João primeiro, depois eu ouço o Bruno.
Cara, eu vou te confessar, eu desliguei o que eu estava assistindo quando apareceu o Craig Anderson falando que ele surfa do jeito que surfa porque é o que faz ele sentir bem. A hora que eu escutei isso, eu parei. Eu já estava achando um monte de clichê atrás do outro, e sinceramente, ao contrário de você, não me decepcionei nada. Cara, é conteúdo de YouTube de uma marca que vende roupa, cara. O que você espera que vir daí, cara? Acho que a última marca de roupa que fez alguma coisa verdadeiramente interessante foi a Benetton nos anos 90, né? O resto, cara, é sempre... não é que é sempre a mesma coisa, mas é um vazio. É um vazio e de uma superficialidade constrangedora, né? Aliás, até acho engraçado, como uma hora dessa eu vou trazer para o Almanac o que a Benetton fazia nos anos 90, porque eu acho que é um negócio sem paralelo no mundo do marketing. Tô me referindo a uma coisa que é a revista Colors que eles faziam. Enfim, cara, eu parei... Cara, quando me botam um cara que é e eu gosto de ver eu gosto de ver o Craig Anderson pegando onda, cara, acho bonito, gosto daquilo, acho que tem, faz imagens muito bonitas, mas é um cara que tá na cara, que tudo nele é estudado, cara, tudo nele é estudado ao mais ínfimo detalhe, cara. E aparece o cara falando, querendo... É aqueles caras, né, que você conheceu de um jeito, né, a vida inteira, e daí de repente o cara embarca numa moda, e o que é o objetivo desse cara que embarca nessa moda, começa, independente da moda que seja, pode ser grunge, pode ser punk, pode ser neo-hip, pode ser o que for, cara. O objetivo de todos é, eu sempre fui assim. Esse é o objetivo principal de todos os caras que constroem, de todas as pessoas que constroem e que pensam e que são muito conscientes relativamente ao estilo que querem se atribuir. A ideia base é, eu sempre fui assim, não pode passar a ideia de artificialidade, porque seria denunciar a realidade que é tudo artificial, né? E eu acho que, porra... Até tem uns pontos ali, cara, que são os pontos básicos que todo mundo discute, cara, sabe? Ninguém, a gente tá aqui no meio de surfista, ninguém é filósofo, cara, a gente discute surf mesmo, cara. Não vale a pena ir buscar estudos de estética para definir estilo. Acho que a gente pode discutir a coisa bem na nossa praia mesmo. Por isso, eu nem me decepcionei com coisa, com os programas da Vissla, acho tão legais, bem feitinhos, bonitinhos e tal, como é de se esperar quando bota uma grana, teve uma grana ali de aquisição de imagens, pelo menos trabalho deu, né? Se não gastou grana, que deve ter gasto, pelo menos trabalho deu para conseguir os direitos das imagens, fizeram uma série que fácil de entender, que deixa a discussão sobre estilo ali no nível da praia, no nível da discussão da praia, foi discutido várias, tem um grupo aqui dos surfistas da geração dos anos 90 aqui em Portugal, que volta e meia vem esse assunto do estilo, cara. Todo mundo falando de estilo, e normalmente quem está na parede de fuzilamento é o Ítalo Ferreira, e quem é o ídolo de todo mundo, a unanimidade está do lado do Ethan Ewing, é os dois polos opostos do negócio. Cara, e é uma discussão tão rasa, cara, tão básica, tão repetidas as milhares de vezes o clichê, cara, e principalmente o que eu acho mais engraçado, e foi a coisa que eu achei mais legal do vídeo que eu assisti, foi... Alguém que falou, que eu não tô lembrado, eu acho que foi o Lopes que falou, mas não, nem tenho certeza, mas ele falou alguma coisa como o estilo é a coisa mais importante do surf e a mais impossível de julgar. O que eu acho engraçado das discussões é que fica todo mundo fica defendendo que o estilo tem que ser julgado, os defensores do estilo... Não, porque o estilo tem que entrar no critério do julgamento. Mas ninguém para pensar, em primeiro lugar, o que define estilo para cada um. Porque, pô, eu falei, pô, vocês não acham que isso vai transformar o julgamento de surf numa batalha de gostos? Porra, e por que, cara? Um vai gostar mais de um negócio, outro vai gostar mais do outro. Pô, tem quem goste de Journey, tem quem goste de Led Zeppelin, cara. Pô, vai ficar aquele negócio do gosto pra cá e pra lá, cara. E que é totalmente... É aí, cara, que se o julgamento de surf já é como é hoje em dia, imagina se entrar o estilo do jeito que eles querem que seja julgado. Porque todo mundo, quando fala isso, fica pensando na sua cabeça. Porra, se eu fosse juiz, o Michael February ganhava todos os campeonatos. Ou o Ethan Ewing. Pô, porque o cara tem o joelhinho assim, porque tem o bracinho assim. E tal. Porra, isso é uma questão de gosto, entendeu? Eu acho que o critério de julgamento até já inclui aquilo que eu entendo por estilo. Aí o problema é a forma como o critério tá construído, mas aí já é outra discussão, é cair de novo na discussão do critério de julgamento que eu quero evitar, não quero falar sobre isso agora não. Mas eu acho que o estilo é um negócio muito vago, acho que a compreensão que as pessoas têm de estilo é muito superficial. E, porra, eu acho que Acho legal que se façam esses vídeos, se fale isso tudo, mas eu não fico esperando que venha daí nenhum tipo de iluminação para falar sobre as coisas. Eu acho que, né, eu acho que estilo para mim é a harmonia, é a harmonia do cara, independente se o cara surfa com a base um pouquinho mais aberta, surfa com... Claro que, pô, é fácil você definir um estilo feio de um estilo bonito, mas e toda aquela área cinzenta que existe no meio, todos aqueles caras que não encaixam nem na definição do estilo mais bonito do mundo e nem são o cara, os caras com o estilo mais feio do mundo, cara. Como é que você encaixa isso e como é que você avalia isso na comparação, cara? Não tem como, cara, não tem como. Por isso, cara, eu acho que eu não estava com grande expectativa, mas eu acho que são vídeos feitos para consumo de internet e para o nível de discussão que normalmente são motivadas nas redes sociais, e está de bom tamanho para isso. São 3 minutos, 4 minutos cada vídeo, gostoso de ver, cheio de imagem bonita, cheio de imagem maneira. E, porra, e os caras falando os clichês que a gente sempre escutou, e sai dali. Quem pensava de um jeito continua pensando desse jeito, quem pensava do outro continua pensando do outro, e ninguém vai mudar de ideia de nada por causa daquilo. É alimentar a tendência de pensamento de cada um e pronto, acabou por aí.
O que não invalida a discussão, né? E aí,
de jeito nenhum, de jeito nenhum.
E aí vamos ouvir o Bruno agora, o que ele tem a dizer, ele que assistiu pelo menos um pouquinho.
Eu assisti um pouco e vou com o João, pelo menos num certo sentido ali, que é o de cristalizar esses clichês, né? Ali você não... Você já vê uns caras identificados com a matéria, né? Seria legal, de repente, ouvir opiniões sobre estilo de caras que não estão nesse panteão aí do...
Exatamente, do, é isso aí, Bruno.
Então, assim, você meio que reforça as teses que já estão desgastadas, estabelecidas, então não tem nada de novo. Eu sou simpatizante da ideia da gente discutir o assunto, então eu acho que isso já tem de positivo na tentativa dos caras, mas eu acho que na execução acaba sendo mais do mesmo, né, cara? E assim, eu vou pro meu caminho, é a questão de o que agrada aos olhos, né? O que agrada, né, ao olhar, aos sentidos, né? O que o João falou, harmonia, eu sempre falo isso, às vezes falo isso até nos comentários durante baterias do circuito mundial, quando eu estou trabalhando, aquela harmonia de movimentos entre braços e pernas, né? Mas, cara, isso é tão vago, né? A harmonia é o quê? O cara colocar uma técnica, uma execução bem feita, sem parecer que está fazendo esforço, que tem muita gente que advoga nesse sentido, né? O estilo polido é aquele estilo que o cara consegue executar manobras com grau de dificuldade elevado, fazendo pouco esforço. Talvez seja isso, né, que nos remeta aos estilos clássicos, polidos, né? Eu sempre penso uma coisa assim, gente que nasceu com a porra do dom e gente que executa, preocupado com o assunto, com a matéria e busca esse caminho, né? E como eu sempre dividi a vida do ponto de vista do Goofy e do Regular, e eu sendo Goofy, meu irmão gêmeo Marcos Regular, a gente sempre teve assim, olha, o estilo para mim mais bonito, o que eu mais me dá tesão de assistir é o do Ock, mas porque ele é natural e o resultado final é muito bonito, é muito plástico para mim, mas eu entendo que um cara como o Luke Egan era mais forçado, mais robotizado, mais mecânico, mas o resultado final era um resultado que me agradava. Então, assim, eu sempre coloquei assim, dois subgrupos assim, de surfistas estilosos, aqueles caras que nasceram com aquela merda, com aquele dom, e outros que pensam tanto no assunto que desenvolveram um resultado que também agrada ao olhar, né? E aí eu acho que do ponto de vista o ok dos Regulas pro Marcos, ou provavelmente o que eu achava que seria o espelho do ok no sentido de o Regular natural bonito era o Curren, e o Regular bonito forçado era o Gerlach, né? Então a gente sempre meio que se viveu com esse olhar atento para esse tipo de gente. Então, acho que é isso. Quem faz muito esforço para a execução acaba, porra, de repente, parecendo algo não dotado de estilo, né? Não sei se eu me fiz claro, mas enfim.
Não, tá claríssimo. E eu não sei de quem a mais famosa frase sobre estilo, que eu não sei também se é a mais famosa, mas também pouco importa, o negócio aqui é citar, é, que estilo é economia de movimentos, né?
É.
De quem é essa frase, João?
Cara, eu não sei, cara, mas eu acho que é quase um clichê isso, tem muita entrada sobre o assunto, tem tanta economia do movimento como economia do gesto, não sei o que que... qualquer uma das duas tem muita referência a essa expressão, por isso, mesmo que tenha sido alguém do surf a proferir a frase, não acho que tenha sido original. Original é Nelson Veiga no Cambito, né? Diz aí.
É. Quem não tem estilo é um merda. Não, mas até a falta de estilo é um estilo, né?
Claro que é. Sabe, eu acho que estilo, acima de tudo, para mim, acima de tudo, é uma originalidade. Mas eu acho que não é disso que se fala quando se fala no surf, cara. Sinceramente, cara. Eu acho que a palavra estilo está mal aplicada. As pessoas têm a tendência de pensar em estilo numa postura. Numa postura do cara em cima da prancha, aquela postura clássica, o joelhinho mais junto, sabe, o bracinho assim, assado. Eu acho que, acima de tudo, é a economia dos movimentos, eu acho que sim, sem dúvida, mas no sentido do movimento harmonioso da linha, né? Eu acho que quanto mais uma linha for quebrada, eu acho que o estilo pode ser... Por exemplo, eu acho que tem muito surfista, aí eu encaixo totalmente o caso do Ítalo, mas até o próprio Felipe tem uma certa afobação, aquela tendência, e o Ítalo, Felipe, porra, e acho que 90% dos surfistas do World Tour tem uma tendência muito grande pro double, triplo, quádruplo pump nas cavadas. Eu lembro de uma coisa que você falou uma vez escrevendo o Corey Lopes em Jeffries Bay, que eu acho que encaixa muito bem nisso, né? Você falou, porra, cara, o cara bate a prancha pra fazer ela andar em Jeffries Bay, cara. Um cara que, porra, que bate a prancha pra andar em Jeffries Bay, porra, não tem a menor noção do que tá fazendo, além de ser um negócio horroroso, né? E eu acho que é um pouco por aí, sabe? Tudo que quebra a harmonia do movimento... Eu acho que é que encaixa na muito mais, para mim, muito mais importante isso do que a postura, que vai ter sempre um negócio de gosto. Eu conheço gente que detesta o estilo do Mark Richards, cara. Acha aquilo forçado, acha... E eu mesmo, tem coisas do Mark Richards que hoje em dia, cara, pô, não bate, sabe? É demais, aquela perninha toda junta, aquele bracinho em arco e flecha. Pô, não é uma coisa que me agrade sempre. E era considerado um bastião de estilo durante o seu auge. Por isso, e o Tom Carroll, porque surfa com uma base mais aberta, já é um negócio mais feio. Cara, eu não vou por aí, cara. Eu não acho que tenha nada a ver com a postura, ou tem pouco a ver. Claro que tem posturas horrorosas. Mas, pô, mesmo a postura que é hoje em dia descrita como um negócio horroroso, que é a postura de... vamos chamar aquele posicionamento de pé chamado 10 para as 2, né? E o joelho aberto. Cara, isso era o que definia o estilo dos anos 70, do início do princípio da... Não é o princípio da Shortboard Revolution, mas aquela fase extrema da Shortboard Revolution, que foi ali de 71, 72 até 76, mais ou menos, cara. Porra, Larry Bethlehem, Buttons, todos esses caras faziam assim, cara. Todo mundo surfava em determinados momentos, tava com aquele posicionamento de pé 10 para as 2 e o joelho aberto, cara. E era considerado um negócio bonito, cara. Por isso, eu acho que não é por aí, porque isso são coisas que têm a ver com modas, têm a ver com gostos, e eu acho que o negócio do estilo, só na performance, né? Não estamos falando de estilo fora d'água, nada disso. Falando só de performance... eu acho que não é por aí, cara. Para mim é a harmonia dos movimentos, a ligação e o flow e a fluidez da ligação das manobras. E, porra, se for para elevar a um ponto superior, aquela, porra, fica difícil escapar do inglês, flair, né? Aquele toque que mais ninguém tem, sabe? Aquela...
Se você quiser escapar do inglês, você pode ir pro francês e falar do Elan.
O Elan? Mas flair também é um pouco em francês, né? Tem um pouco de francês aí, não sei. Mas tem algum elemento assim adicional que é aquele que distingue os verdadeiros estilistas daqueles que simplesmente são... chamado estilo anônimo, ou estilo que não incomoda, ou estilo bonitinho e etc.
Para mim, o negócio no surf, só para ficar aqui no pessoal que fica correndo onda, eu acho que o estilo é... Eu não sei se é antes de mais nada, mas, porra, certamente é junto com tudo e antes de tudo. É uma escolha de um jeito de andar na onda. Por exemplo, o Skip Fry. Skip Fry ou Nat Young. Ou, vamos ver aqui, outro... Deixa eu ver se eu escolho um goofy aqui para tentar ilustrar o que eu estou tentando dizer.
Lopes?
Não, o Quero, pronto. Você falou do Quero e o Quero, para mim, é epítome do negócio que eu estou tentando dizer, é isso. Cara, é uma escolha de você andar na onda, em determinados lugares da onda, de um jeito na onda, que pouca gente se dá o luxo de andar. Até mesmo o Derek Hyde, depois que começou a inventar de tirar as quilhas e procurar lugares diferentes da onda para andar, eu acho que isso é muito estilo. E eu estou falando de uma abordagem na onda onde o cara ele realmente é único. E quando você falou que o Tom Quero não era tão bonito, cara, eu me lembro de assistir o Tom Quero.
Acho lindo, atenção, eu acho lindo o Tom Quero, cara. Acho lindo, cara.
Eu também.
Fã de carteirinha do Tom Quero.
E tem um detalhe no Quero e na era que o Carol domina e aparece, que é o jeito que a prancha fica para fora d'água quando os caras estão andando na onda, e que não é para todo mundo, porque nem todo mundo encontra o lugar certo da onda para a prancha ficar limpa na superfície da água, mas isso com power, não é porque o cara está pisando o pezinho de bailarina em cima da prancha, não. Se você lembrar... Você vê o Quero dando as passadas em Sunset de 7 cacetadas, que a prancha está inteira na superfície da onda, para fora, e ele está amassando a prancha. Você quase sente o poliuretano sendo os dedos amassando o poliuretano, né? Você vê que o cara está... Ah, outro cara que, porra, não aparece no vídeo, que para mim, possivelmente, é um dos mais estilosos de todos os tempos, para os dois lados e em eras diferentes, que é o Wayne Lynch. Que é esse negócio, cara. Ele não está interessado em mais nada, ele não está muito interessado em posicionamento de braço, nem de joelho. Ele quer andar rápido pra cacete, ele quer que a prancha dele renda tudo que ele deseja, sabe? É um carrinho de rolimã cheio de... Cheio de daquele negócio, como é que é, o rolimã mesmo, novinho, com óleo, descendo uma ladeira sem buraco, e o cara sem medo de descer reto. Para mim, isso, cara, é uma das paradas mais importantes. Tanto que hoje você pega o Curren surfando, com os 60 anos dele, ou o Okilupo, ou quase todos esses caras dessa geração. Uma das coisas mais legais que tem nesses caras pegando onda é quando o cara tá adiantando, né?
Exatamente.
Tava vendo hoje mesmo o campeonato das Maldivas, o Champions Trophy lá das Maldivas, e o Joel Parkinson, cara, impressionante. É atemporal aquele negócio, né? O jeito. Outro dia, também vendo os Stubbs de 77, ou mesmo os Stubbs de 80, que tem uma conta maravilhosa que já vai virar o Manac aqui já, que é o Silver Surfer. Cara, umas ondas do Michael Peterson, umas ondas do Danny Kelloha, umas ondas do Shane Horan, cara. Que surf do Shane Horan pra frente. E até a onda do Cauli também. Não sei se você já viu. Lá no...
Agora, pô, essa é antiga, cara. Eu tinha isso tudo gravado, mas tem tempo que eu não vejo isso. O Shane Horan saiu um vídeo dele bonitinho agora, caindo numa onda artificial qualquer dessa. Pô, do jeito dele, pegando bem, cara. Encaixando bonito no tubo. Não dá pra
ver. O Shane, antes de enlouquecer, né, e pegar aquelas quilhas esquisitas e inventar demais com o design de prancha, era um surf muito maneiro, cara. Era um surf muito bonito. Pô, aí moderno demais, né?
E você vê o que aconteceu quando, né, na última grande aparição do Shane em competição, que foi aquele Billabong 5A que ele ganhou lá em Sunset perfeito, que ele tava de três quilhas, porra, pegando, cara, mas pegando um absurdo, cara, e bonito, e no seu, talvez... Eu não, quer dizer, é difícil de acompanhar as coisas, mas porra, talvez tenha sido o melhor que eu me lembre de Shane Horan, das memórias que eu tenho. Não sei se é muito dominada pela filmagem, que tinha uma qualidade absurda já nos padrões da época e tal, e o impacto daquela vitória, que eu considero um dos momentos mais altos da história do surf profissional. Assim, tipo um canto do cisne maravilhoso, né? É que me marcou, mas para mim é o melhor Shane Horan que eu lembro de ver é a atuação nesse campeonato.
Mas voltando aqui pro estilo, eu sinto falta um pouquinho do um debate mais para começar, mais inclusivo, onde você traga tudo que inclui de influência no estilo e não só essa coisa anglocêntrica, né, que é completamente em torno do... porra, vamos usar outro termo escroto pra caralho, antropofágico também, que porra, são eles mesmos se idolatrando e consumindo eles próprios e se celebrando e se premiando e fazendo o negócio todo.
Que é o caso da série da Vizsla, né?
Exato. Que é o caso da série da Vizsla, que de repente até vai colocar um europeu, ou um indonésio, ou um mexicano, ou um brasileiro como premiado para aliviar um pouquinho a culpa que é você ficar tão centrado nesse cirquinho, né? E porra, outra vez, ter assistido os filmes antigos e tal, vendo o Ed Aikau pegar onda, porra, tem coisa mais pura do que o Ed Aikau pegando onda, com aquela base aberta, com os joelhos arcados. Aquilo ali é o mais havaiano, o mais anos 60 com 70 e o cacete. E não vai ter ninguém nunca que vai chegar e falar: nossa, esse cara surfa feio demais. Não vai, cara. Porque
era a discussão que eu tava fazendo, né? Posicionamento de pé 10 para as duas e joelho arqueado, cara. Aquilo mesmo, cara.
E o braço que vai junto, né? Com o movimento do corpo. Eu adoro aquilo, cara. O cara dá umas barrigadas na onda e vai que vai. É quase um gringo tentando sambar aqui no sambódromo durante o desfile de escola de samba. Mas é do caralho. E não tem nada mais puro e original do que aquilo, né? O cara não tá imitando ninguém.
Isso. Enfim. Eu acho que tem esse lado, a originalidade é um elemento fundamental do estilo, originalidade no sentido de único, né? de ser uma marca distintiva, né? Daquele cara e o jeito que ele pega, acho que a fluidez sem dúvida também, eu acho que a expressão espontânea é fundamental, eu acho.
A velocidade, João. A velocidade é fundamental na história toda. A velocidade é a chave do negócio todo. Porque não vai ter nunca estilo sem velocidade. Não tem como.
Longboard.
Hã?
O Longboard.
Como assim?
Surf de pranchão. A velocidade é importante?
Eu acho que é fundamental, porque se o cara não tiver velocidade para fazer as manobras, fica a coisa mais aborrecida do planeta. Não tem nada mais chato do que aqueles caras que ficam mexendo a prancha de um lado para o outro e andando na prancha e a prancha não pega velocidade, cara.
Ah, não, tudo bem, claro. Velocidade, sim, por esse... É.
E você... Porra, João.
Na fluidez, né, cara? Porque você alcançar fluidez tem velocidade também, né?
Mas eu acho difícil alcançar velocidade sem fluidez. Porque no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, você precisa se mover pouco. E se você se movendo pouco, você já está sendo elegante. Eu acho.
É.
E para pegar velocidade, não tem como. Se você jogar braço para cima, essas merdas que ninguém fica inventando, vai ficar horroroso e a prancha não vai correr, cara. Não vai correr, não tem jeito. A gente não estava outro dia mesmo falando aqui do Bob McTavish, de Maui, Net Young e Mini Model e tal. Você pega o Hot Generation e bota os caras do lado, um do lado do outro, de quem estava surfando naquela época, e vai ver o trem que era os malucos com aquelas pranchas Mini Model, e a velocidade que os caras estavam, era meio inevitável que o estilo acompanhasse a evolução. Porque quando o cara ia fazer, dar uma virada, ele perdia o controle da prancha, mas ele não perdia o controle dos braços, da cintura. O cara, aquela foto do Bob McTavish com a cabeça enterrada, fazendo a cavada, com a cabeça enterrada na água.
Uhum.
Eu acho que, então, isso aí é estilo, né, cara? De forma... se fosse de outro jeito, o maluco ia estar com os dois braços abertos ali, tentando se equilibrar. O cara tá com a única, o único ponto de contato dele com a onda, sem ser a prancha, é a cabeça.
E escuta uma coisa, você acha que a diversidade de design de prancha que se voltou a ver dentro d'água de uns tempos para cá, de uns anos, vamos lá, dos últimos 20 anos para cá, ajudou na questão do estilo, pelo menos no lado de não deixar o negócio tão homogeneizado?
Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que a diversidade das pranchas atual, que a gente está falando é de uns 15 anos para cá, mais ou menos, que o pessoal começou a experimentar. Pessoal, que eu digo, não é só profissional, né? Você vê, aqui no Brasil a gente não vê, quer dizer, aqui no Rio não vê tanto, porque o Rio é uma onda muito limitada. Mas você vai para o Sul, vai para São Paulo, você vê muito mais fish, pranchas mais supostamente estranhas. E eu acho que isso ajudou o pessoal a conter os movimentos para parecer mais legal em cima da prancha. E tem uma outra coisa também, né, que é a parte cruel dessas pranchas. Muita gente que vai surfar com essas pranchas não entende por que está usando aquele negócio. Né? Está indo mais com a correnteza, está indo na moda, viu uma fish de algum lugar, assim, fez uma 5.3, a 5.2... E ele não sabe muito o que fazer, principalmente porque quase todo mundo nos últimos 20, 30 anos teve contato só com 3 quilhas, né? E aí depois você tem a 4 quilhas, que eu acho que teve uma vida curta. Estou falando besteira, João? Como é que é aí em Portugal? Você vê, sei lá, de cada 10 pranchas, quantas pranchas não são 3 quilhas?
Cara, cada vez mais.
Mas é o quê? 5, será?
Cara, de cada 10 pranchas...
É.
Não chega a tanto. Diria que umas 3 não são thruster convencional.
4 quilhas aqui no Brasil, cara. Eu vejo muito pouca gente de 4 quilhas aqui no Rio. Eu tô falando Brasil.
Principalmente na galera que gosta de pegar tubo nos coxas. Tem uns
mas então, mas aí é um tipo de prancha especial, não é a prancha de dia a dia, João. Não. Eu tô falando da prancha que o cara elege para surfar em tudo quanto é tipo de onda, inclusive quando tá um pouco maior, quando tá muito pequeno. E eu acho que até hoje...
Eu acho que continua, independente de agora ter mais opção, todas as opções que tem, e exatamente como a Trancer foi a última prancha, foi o último modelo que predominou por funcionalidade. Eu acho que tudo que veio depois é moda. Todas as outras são moda.
Eu acho que não. Aí eu acho que você está exagerando.
Não, desculpa, peraí. Predominou, hein, cara? Que eu estou falando predominou. Se a gente for falar da arena de Big Wave, de onda grande, e falar da predominância das quatro quilhas na onda grande, aí tudo bem. Aí também foi uma predominância por causa da funcionalidade. Agora, tirando isso, cara, Fish, Bonzer nunca predominou em nada, mas eu tô falando agora as pranchas que predominam nos caras, que na galera que usa prancha alternativa. Eu acho que quase tudo é moda. É uma moda com um elemento de funcionalidade. Ninguém está usando Mini Simmons, entendeu? Porque é uma prancha difícil de surfar, embora muita gente gostasse de surfar com elas. Eles vão procurar dentro daquele modelo o que funciona. Mas, por exemplo, estava conversando essa semana, conversei bastante com o nosso amigo Ricardo Lobo. Ele esteve me mostrando detalhadamente como funciona o programa de Shape, que é um negócio super interessante, é uma coisa que vale a pena as pessoas olharem e entenderem o funcionamento da lógica do programa. E por exemplo, eu estava falando para ele, tem um modelo de prancha, cara, que da minha experiência com esse modelo, eu não entendo como é que esse modelo não foi mais, não pegou mais, e que tem tanta gente que ignora totalmente a existência sequer desse modelo. Quando eu normalmente falo o nome do modelo, o pessoal fala, que porra é essa? Que é a Twinzer. A Twinzer, que é a outra quatro quilhas, entendeu? Que é aquela prancha, que segue toda a lógica da biquilha pós Mark Richards, não é a biquilha Steve Lees, nada disso, é a biquilha pós Mark Richards, e só que joga dois estabilizadores pequenininhos na frente das duas quilhas principais. Foi um modelo desenvolvido por um americano chamado Will Jobson, que ele mesmo, Will Jobson, para mim, ele falou que o azar dele foi ele ter desenvolvido esse modelo e apresentado esse modelo na época que o Simon Anderson também botou a coisa dele, a Trancer. É uma prancha incrível, cara, é uma prancha que tem um funcionamento incrível, tem o seu grupo de fãs dedicado sobre isso, e ao contrário, por exemplo, da Bonzer, que é uma prancha que eu acho que funciona muito bem em determinadas situações. Quando eu falo muito bem, eu tipo, porra, tá taco a taco com o melhor tipo de prancha que pode ter para essas condições, mas a Bonzer, o Malcolm Campbell também, não sei se foi entrevista, foi conversa que eu tive com ele, ele me falou que o grande, eu perguntei, porra, por que a Bonzer não pegou? Ele falou, é uma prancha muito difícil de shapear e principalmente de laminar, cara, é uma prancha extremamente difícil de laminar. Eu acho que shapear hoje em dia já não é difícil, porque basta traduzir o modelo e botar no computador. Laminar, que dessa conversa com o Lobo, eu acho que a importância da laminação aumentou muito mais do que já era um negócio importante, a laminação e todo o processo de finish, né, da laminação, a lixagem, sempre foi um negócio mais importante do que as pessoas às vezes têm a noção. Mas agora acho que aumentou muito mais, porque a prancha já sai praticamente pronta da máquina. Segundo o Lobo fala, o objetivo do cara que finaliza o shape hoje em dia é alterar o mínimo, o melhor shape. Ele fala que, pô, por exemplo, o Lobo me falou que o cara que quem finaliza as pranchas Tomo do Kelly Slater é uma mulher na Tailândia que nunca nem viu o mar, cara. entendeu? Mas que tem um toque de mão perfeita e não mexe no que está lá. O que saiu ali, ela só dá o toquezinho para poder iniciar o processo de laminação. Não altera nada o desenho original que saiu da máquina. O que é uma revolução, né? Se a gente parar para pensar, né? Que uma pessoa pode ser sem a mínima noção de que é pegar a onda, pode ser uma tremenda de uma finalizadora de pranchas, principalmente porque não pensa no assunto e não tem ideias próprias e se limita a fazer o trabalho que tem que fazer bem feito. Eu estou falando desses modelos de prancha porque eu acho que existe a sempre dentro da ideia da funcionalidade, eu acho que existe essa tendência para moda ou então uma pouca vontade de explorar, entendeu? Que é antagônico relativamente àquilo que normalmente é afirmado. Ah, não, porque eu estou pegando essa prancha que eu quero explorar um jeito novo de pegar onda. Mas que é uma exploração já com o caminho mastigadinho ali por quem está do lado, por quem está na praia, por quem ele acompanha no Instagram, por quem ele viu no filme que ele quer surfar igual. Entendeu? Existe pouca vontade de explorar por si próprio. Claro, por si próprio eu não estou falando que ser desbravador, pioneiro do negócio, não. Estou falando que, pô, tem aquela curiosidade, cara, pô, esse meu amigo americano, que é um dos grupos lá, porque tem um cara em Santa Cruz, que é o Coffee World, o World Coffee, que é especializado em fazer essas tweezers. Ele veio morar aqui em Portugal e o skiver dele só tinha tweezer. Cara, eu olhei aquelas pranchas e não descansei enquanto não experimentei. Daí ele deixou uma para mim, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele deixou uma na minha. Eu levei para um cara copiar, e o cara copiou errado, porque ele falou, pô, na tweezer é fundamental a colocação de quilha. Se o cara erra ali, acabou, é melhor tirar o estabilizador e usar como biquilha mesmo. E eu ainda, quer dizer, se eu tivesse grana para isso, eu ia encomendar esse World Coffee, até veio aqui em Portugal antes da pandemia, um tempo. Falei, cara, se eu tivesse grana agora, eu fazia um quiver inteiro dessas pranchas, que essas pranchas são incríveis, cara. Mas, cara, foi motivado por a curiosidade de ver aquela prancha, de achar bonito o design. O meu amigo é um surfista competente, mas não é aquele cara que te inspira e fala, pô, eu quero pegar igual aquele cara, quero fazer as linhas que ele faz, não. É um surfista totalmente comum. Foi um negócio que me chamou a atenção, botei o pé na prancha e falei, cara, é demais isso, vou tentar fazer igual, cara. Agora,
aqui no Brasil tem um cara que faz, aqui no Brasil tem o Márcio Arjones, que faz umas tweezer e é fascinado por isso, faz altas. Acho que é na Bahia.
Ah, boa, olha. Então fica aí a recomendação. Cara, e o que eu sinto falta um pouco é essa exploração própria, entendeu? Aquele interesse mesmo, cara, de falar, pô, não vi ninguém nunca pegando onda isso, não vi vídeo nenhum, não vi nenhum Craig Anderson, não vi nenhum desses caras pegando onda. Pô, mas eu adoro essa. É bonito isso aqui, eu quero ver isso aqui, quero ver como é que funciona, tenho curiosidade, quero ir atrás, quero correr atrás, quero explorar isso. A exploração acho que é muito na base daquilo que está mais próximo e não daquilo que está mais distante. Não sei se estou me fazendo entender. Quando eu fui para o Chile e levei a minha Bonzer na época, pô, tem um amigo meu que falou, pô, por que você vai levar essa merda para lá, cara? Só pode levar três pranchas e vai levar essa merda? Leva uma das tuas normais, cara. Pô, quando é que você vai voltar para pegar aquelas ondas? Eu falei, cara, eu tô curioso para ver como é que essa prancha funciona naquelas ondas longuíssimas, de frontside, que é uma experiência que eu tenho pouco em Portugal de ondas daquele jeito para a esquerda. Direita tem muita, em direita eu sabia que funcionava, em esquerda não sabia, cara, não tinha muitas ondas. As esquerdas que tem por aqui normalmente são mais curtas, claro que tem esquerda comprida, mas não é com a frequência e facilidade de achar as direitas compridas. E, cara, e é um pouco por aí, cara. Acho que Por exemplo, eu tinha uma biquília do Mark Richards que o Saka me deu. Cara, eu quis surfar com ela, vai. Era uma prancha merrequeira, mas, pô, tinha dias. Eu queria levar ela pro limite, queria entender o limite dela, ver até onde que dava para ir com aquela prancha. Eu acho que precisa isso, eu acho que experimentar com prancha é isso, e eu não faço a menor ideia já o que, que isso tem a ver com a questão do estilo, mas é um pouco. Era a questão da diversidade das pranchas, se tem contribuído para a criação de estilos mais próprios e de. Contra uma homogeneização. Cara, um jeito.
É isso.
Um lado mais homogeneizado de pegar onda, que eu acho que foi um negócio que aconteceu muito durante os anos 90. Todo mundo estava pegando muito parecido, ou tentando pegar muito parecido.
E agora, tentando todo mundo pegar diferente, está pegando cada vez mais parecido ainda, eu acho.
É isso que era a minha pergunta. Agora a gente desenvolve isso aí.
Não, então, é mais ou menos isso. Porque, na verdade, você no, numa biquília, por exemplo. Não tem numa biquília, o cara, se ele ficar muito esticado em cima da biquília, ele vai rodar. Não tem muito. Aliás, quanto menos fricção, acho que mais abaixadinho o cara tem que ficar. Vide Derek Hyde, que não pode nunca levantar naquela prancha sem quilha, né?
Verdade.
Se ele levantar, ele vai sair rodando.
É.
E porra, tem muita gente fazendo mais ou menos a mesma coisa. E eu acho chato. E mais chato ainda, às vezes, é quando você vê alguém surfando com uma dessas pranchas que limita a performance, o desempenho do sujeito, quando ele podia estar surfando pra cacete com outra prancha. Isso acontece direto, por exemplo, e a gente teve uma prova disso maravilhosa durante a pandemia, foi com o Curren, né? O Curren com aquelas pranchas estranhas dele. Continua bonito, é legal e tal, é divertido ver ele testando as quilhas esquisitas, aquelas coisas cheias de espuma em cima, mas quando o cara pegou a biquilhazinha lá que o Almerick fez bonitinha pra ele, o cara pegou pra caralho naquele, como é que era o nome daquele videozinho que a gente recomendou aqui? Free Scrubber.
Free Scrubber, que é o nome do modelo da prancha.
Que Scrubber. Que diferença que faz, né, cara? Como é bonito quando o cara fica encaixado em cima da prancha. Quando ele fica brigando. Quando ele não fica brigando. Hoje eu tava vendo, teve um campeonato Master em Bocas del Toro, e o Curren competiu, né? Porque ele é casado com uma panamenha. E ele tava com uma prancha dessa. Quer dizer, quando ele fica em pé na prancha é lindo, cara, mas quando ele começa a fazer curva, a prancha faz uma curva estranha. A gente viu o Shane Horan com umas quilhas dessa lá nos Açores, no Master dos Açores, e ele explicando pro Curren e tal, e o Curren fazendo os experimentos com essa quilha. O Jamie Bristic até pegou e também foi usar na prancha dele, que era um Almerick com bastante borda. Acho que era uma 6'4". O Jamie é um cara grande, né? Mas acho que aquelas quilhas são ruins pra cacete, né? Enfim, vamos andar. O Bruno Bocaiúva, vocês estão sentindo falta dele, a gente também. Ontem deu um problema, a gente estava gravando ontem, segunda-feira, hoje é terça, dia 29, e ontem deu um problema no meio da gravação. O Bruno teve que ir para o Dream Tour, que começa acho que amanhã, lá na Praia Mole, em Florianópolis, e se ausentou do Boia porque está sem adaptador para gravar, mandou a mensagem, vou colocar aqui agora para a gente ouvir.
Salve, Júlio, João, digníssimos ouvintes. Pô, eu senti que a gente já tinha praticamente gravado esse episódio, né? Mas a gente teve algumas questões técnicas na segunda-feira, na primeira tentativa, né, da nossa gravação, com essa questão via satélite aí, Europa e Brasil. E aí adiamos para essa terça, né? E eu saí do Rio, vim para Floripa. Amanhã é o dia da abertura da janela de espera da terceira etapa do Dream Tour, né? A Elite da Confederação Brasileira de Surf. Etapa aqui na Praia Mole, em Floripa. já estou instalado, trouxe um laptop praticamente em função de gravar o Boia, de participar do Boia, mas não me dei conta, não trouxe adaptador. Consegui aqui com o rapaz da recepção, sangue bom, agilizado, dois adaptadores que acabaram surtindo efeito de um. E aí, todo feliz, achando que ia dar certo, mas algo aconteceu aqui do sobrenatural de Almeida, e o computador não liga, cara, não dá sinal de vida. Então, a minha participação vai se resumir a esse recado. E é isso, a gente se vê semana que vem. Pô, a pauta estava muito bacana, então espero que vocês tenham um grande episódio aí com a dupla querida aí, Raiz Boia. João, a dupla JJ, João e Júlio, e estaremos juntos novamente muito em breve. Valeu. Sobre o campeonato aqui, aparentemente amanhã vai ser o menor dia da janela de espera, então é possível que nem role competição, e na sequência vai ter onda para chuchu, vai até sobrar, mas parece que até terça-feira tem ventos bons, e de terça para frente os ventos estão meio tortos, então existe a possibilidade da galera correr aqui para realizar o campeonato até a próxima segunda. É isso. Elite Brasileira, Confederação sob novo comando, né? Desde o final do ano passado e agora realizando um calendário robusto de eventos, gerando muita oportunidade para todo mundo que gravita em torno do surf de competição, que não está ligado com a Liga Mundial de Surf, né? Então, é isso. Espero que a gente tenha um grande campeonato, que vocês tenham um grande episódio. E nos vemos, nos ouvimos, nos falamos na semana que vem. Abraço grande aí para todo mundo.
Bom, para a gente não sair muito do tema, eu anuncio com satisfação que o Tito volta e vai falar também sobre o estilo. Pelo menos é o que estava combinado. Vamos ouvir o Tito. Porque depois o Imagem Falada é pra fechar com chave de ouro.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
Salve amigos, aqui Tito Rosenberg para o Boia. Minha contribuição de hoje é um assunto que é delicado, porque como eu sei que os amigos boiadores hoje estão falando de estilo, eu fico preocupado, porque o estilo é uma coisa extremamente importante, ao mesmo tempo é muito elitista e é um pouco fascista também, né? O medo de ficar sem estilo. No surf, então, a coisa fica pior, porque eu sempre fiz o estilo gorila de surfar. Invejava profundamente as pessoas que surfavam lindos e lindamente, como o Arduino e o Betinho aqui no Brasil, e o Phil Edwards e o Mickey Dora lá fora. Essas pessoas que surfavam bem eram alucinantes. Eu sempre queria ter aquele estilo, aquela mão, aquele braço, mas acabava sempre virando um chimpanzé. Todas as fotos e vídeos que eu tenho de mim mesmo me causam grande embaraço. Agora, parece que hoje em dia o surf perdeu um pouco essa timidez em relação ao estilo, e o importante é você fazer pirueta. E fazer pirueta com estilo é muito difícil, ou quase impossível. Então o estilo acabou. Mas eu me lembro de pessoas como o Mickey Dora, que quando pegava onda parecia sim uma pessoa de uma suavidade. O Phil Edwards fazia as curvas e os movimentos como se estivesse bailando. Betinho, aqui no Brasil, o famoso Roberto Lustosa, meu grande compadre, querido amigo, que parou de surfar, Betinho tinha um estilo inconfundível. Ele conseguia ser elegante até quando caía. Outra pessoa que era muito estilosa, dentro e fora d'água, era o Rafael Gonzalez, o famoso Rafinha, que tinha essa habilidade misteriosa de passar um ano sem pegar onda e no dia do campeonato ir para a praia e ganhar, pelo menos tirar algumas das melhores posições. Ele também tinha um estilo maravilhoso. É uma coisa que me fez muita falta, essa elegância. Eu nunca fui uma pessoa elegante. No me vestir, eu gosto do que é confortável, do que é simples, básico. Não, eu sou o que se chamaria hoje de roots. Já a vida me ensinou que quanto mais confortável, melhor. E normalmente as pessoas se vestem bem, têm um estilo bonito para agradar os outros. Dificilmente para agradar a si mesmo. Eu ando básico para agradar a mim mesmo. Meu guarda-roupa basicamente é todo preto. Muita gente reclama que eu pareço um urubu, mas é o meu estilo, né? Se o importante é ter estilo, meu estilo é esse, todo preto. Esse pretume veio da Europa, porque na Europa o preto é a cor, ou a não cor, mais popular. As pessoas usam mais preto do que todas as outras cores juntas. E como eu morei muitos anos lá, comecei a gostar do preto. O preto tem a vantagem de nunca mostrar sujeira. Eu, quando me vestia de branco, antes de sair de casa, eu já estava cagado. Era uma mancha no elevador, outra mancha entrando no carro, uma mancha subindo na moto. Eu chegava todo manchado onde quer que eu fosse. De branco, eu nunca era estiloso, parecia um destrambelhado. Aliás, destrambelhado também não combina com estilo. E hoje em dia, estilo é tudo que conta. Não tenho acompanhado os campeonatos mundiais para dizer que alguma pessoa tem mais estilo do que outra, mas lembro com saudade das imagens lindas de grandes surfistas que tinham a capacidade de permanecer elegante nas circunstâncias mais extremas. Não é todo dia que a gente pode ser elegante, e estilo é para quem pode. Infelizmente, eu não sou um desses. Uma boa tarde para todos os amigos do Boia.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
É o melhor, né, cara? O título é o melhor, não tem jeito.
Olha, só para ir pro extremo oposto do lado analógico do Tito Rosenberg, vamos para o lado mais digital possível. Eu perguntei para o chat GPT para me dar algumas citações de estilo. Vou ler algumas delas, e sem grande pretensão, só para ver como essa discussão é uma coisa que atravessa, vai muito além do surf e atravessa várias camadas de leitura, né? Aí tem aqui, ó. Estilo é um jeito de você dizer quem é sem ter que falar. Rachel Zoe. Daí tem outros aqui. Criar o seu próprio estilo visual. Seja único para você mesmo e, ao mesmo tempo, identificável pelos outros. Essa é casca grossa. Orson Welles. Moda, um desconhecido aqui. Moda é o que você compra. Estilo é o que você faz com isso. Eu gosto dessa. E o que tem mais aqui? Estilo é um reflexo da sua atitude e da sua personalidade. Essa é bem clichêzão. Vamos ver o que os grandes estilistas falam. A moda desaparece, o estilo é eterno. Yves Saint Laurent. A diferença entre estilo e moda é qualidade. Porra, que horror. Jorge Armani, só podia ser, né? Você que gasta milhões para comprar a roupa desse cara, olha as idiotices que ele fala. Ou pelo menos já que ele não é muito original, só faz bem o que ele faz. Fica aí, cara, eu acho um absurdo o dinheiro que se gasta para essas merdas, cara. Voltando pro Orson Welles, sempre bom citar o Orson Welles, né? Ele fala: estilo é saber quem você é, o que você quer dizer, and not giving a damn, e cagando para o resto.
É o Tito, pô.
Exatamente. Por isso o Tito tá mais próximo do Orson Welles do que do Jorge Armani, eu acho que ele vai ficar muito orgulhoso disso.
Mas é também o chat GPT, acho que confunde muito estilo com moda, são coisas completamente diferentes, né?
Ele, quando eu falo estilo, ele foi buscar até a Vivienne Westwood, que eu não li, Mas ela fala, uma grande figura, um grande físico é bom, mas é a autoconfiança que faz alguém verdadeiramente sexy. Essa é a Vivienne Westwood. Enfim, é um assunto que vai para vários lugares, passa por várias leituras, e, acima de tudo, eu acho, pelo menos dentro desse lado da postura, da originalidade e tal, impossível de julgar, cara. Não cabe em critério de julgamento. Mas isso talvez seja uma discussão muito longa para a gente começar nessa hora. Vamos para a imagem falada.
Vamos então para a imagem falada, que também é um papo excelente. E aí sim, uma citação que, se bobear, é a melhor das citações.
É a melhor citação do...
Fotografei você na minha Rolleiflex.
Bom, hoje o Imagem Falada vai falar. Ele, a própria imagem, já vai dizer tudo o que precisa ser dito, mas depois a gente complementa.
So the thing of it all is to bring people into the sport and at the same time make your living out of it, but then at the same time put something back into it. So it's kind of like, not like you took it all and didn't give anything. Even if it's a wave, you can be out in the water and three people paddling for a wave, and this is very rare where you just go, I'm gonna give them the wave. That generally doesn't happen these days. But if you did give them that wave, that's a start right there of putting something back into surfing. Instead of just taking waves, give a wave. You know, give a smile, meet a friend, be nice to them. Find out where they live. They might have a good-looking sister.
Vocês ouviram o Old Chapman. Como é que é o nome do Old Chapman mesmo?
Não.
O apelido dele é Owl, que é coruja. Por causa... Não sei se é pelos óculos, que ele está sempre com esses óculos, e os óculos compõem uma imagem de coruja ou sei lá mais o que, precisamos investigar isso melhor, mas pouco importa porque que ele tem um apelido de coruja. O Al Chapman é um dos surfistas mais estilosos de todos os tempos.
Craig Al Chapman.
E ele tem um irmão, como é que é o nome do irmão? É Gary?
Gary.
Enfim, o Al Chapman... Essa é uma cena do Surfers the Movie, e é a cena que meio que conclui o filme. No finalzinho do filme, o diretor, o Bill Delaney, quer dar uma pincelada final de uma imagem ou de uma mensagem otimista com o surf, depois de aparecer Mickey Dora, Kelly Slater, Martin Potter, tanta gente, o Tom Curren. E o Walt Chapman aparece com essa mensagem que diz mais ou menos assim, vamos tentar traduzir, né, João? Para quem não entende o inglês do Owl, ao invés de só pegar, só tirar a coisa, você só pega a onda, vai para dentro d'água, só quer pegar, ele diz, você precisa dar alguma coisa em troca. E ele sugere que você pode... dá um sorriso, pode um cara tá remando perto de você e você pode dar uma onda pro cara, e aí você pode ficar amigo do cara, descobrir aonde ele mora, e quem sabe ele não tem uma irmã bonita. É a conclusão que ele diz, e isso é tão o espírito verdadeiro, se é que existe algum espírito verdadeiro no surf. Se é que existe o tal do Aloha, que o Jack McCoy gosta de colocar o ênfase na última sílaba, Aloha. Diz que o Ra é a coisa mais importante do Aloha, né? Porque o Ra
tem que ser coração. Falado numa inspiração, Aloha.
Tem que ser. E é o coração da palavra e é o coração da expressão. E esse negócio que o Walt Chapman fala, cara, é exatamente a mesma coisa que o Wayne Lynch fala no Litmus, que a experiência do surf é compartilhar. E aí a gente volta para o estilo, e volta para as obsessões, e volta para tudo. E lembra daqueles caras que pegaram o surf e transformaram nesse negócio que eles chamam de estilo de vida. E os caras transformaram essa merda num emprego de 9 às 5, onde os filhos da puta vão pra praia, depois de velho, desde novo, e acham que isso aí é a porra do estilo de vida, ir para a praia todo dia, pegar onda, e só pegar, igual ter um monte de amigos seus e meus, e do João, e do Bruno, e da rapaziada. Quanta gente faz isso, cara, devotadamente, mas de uma maneira militar, que não tem mais espírito de porra nenhuma, né? Não tem mais alma, não tem mais nada. É só um repetir, né? De, poxa, não, porque eu sou surfista de alma mesmo, eu pego onda todo dia, eu viajo todo ano, eu caio em qualquer mar. E, porra, esses caras estão até hoje procurando a porta do banheiro, porque eles não entenderam nada.
E o Walt Chapman falando em estilo, né, cara? Pô, o Walt Chapman podia facilmente ter uma imagem falada que é um discurso sobre estilo, que é uma foto talvez das mais conhecidas dele, que é uma foto dele em Himalaia, né? É naquela onda que durante anos teve a fama de ser a onda mais rápida do mundo, lá em Maui, quebra bem em frente ao porto de Lahaina. É, a pobre e ardida Lahaina agora, e porque essa foto é um negócio incrível, é um tratado sobre economia de movimentos, né? Ele está com os pés juntinhos no meio da prancha, numa onda que é super veloz, com um terral fortíssimo, que aí é uma ode ao trimming, né? A arte do trimming, do deslizar numa linha reta só, não tem caminhada em cima da prancha, não tem hang ten, hang five, ele tá bem no meio da prancha, cara. Não tem curvas, não tem pump, bombada, nada, é a apreciação máxima da velocidade pura e da linha mais pura possível que se pode fazer numa onda.
De backside dele em pipe, cara, que ele...
Essas ele, também são foda.
Ele cava... E aí quando ele chega na metade de cima assim da parede, ele corre pro bico da prancha, bota os dois pés juntinhos e fica de cócoras ali, cara, no bico da prancha e deixa a onda rodar atrás dele, ele dá uma olhadinha assim. Essa é uma das ondas mais lindas da história. E é tem um pôster dele histórico, né? Eu acho que é dele, que é uma cavada de backside in pipe que... sempre me assustou. Eu nunca vi esse pôster ao vivo, nunca vi, mas as surfers antigas tinham aquela
pequenininho galinha, né, cara, pequenininho. O que frustrava é que o anúncio desse pôster, pô, o pôster era gigante, né, tem uma menina posando na frente do pôster,
exato.
E o pôster deve ter tipo 1,5 metros por 2 metros, cara, mas o anúncio do pôster era um cantinho de página, cara. Era muito frustrante, cara.
E era uma onda enorme, uma cavada que ele tava... Ele tava...
Esse ano, se o Dan Merkel vier aqui esse ano, vou perguntar pra ele. Pô, que foto é essa? Por que que essa foto nunca apareceu fora desse anúncio, cara?
Aquilo ali é início dos anos 70, nem deve ser o Dan Merkel ainda.
Exatamente. Não, mas se alguém serve, quer dizer, ou o Jeff Devine, ou, quer dizer, não sei quem saberá, né?
Pode ser Steve
Milton. Saber.
Bom, eu acho que a gente pode ir para a porta, João, e o som de encerramento é teu.
É meu, cara. É meu, sim. É inspirado um pouco nas conversas do Boia passado, que você, já a propósito, já não sei de quê, falou que a tua música preferida de Rolling Stones é o Sympathy for the Devil. Pois eu vou botar a minha música preferida de Rolling Stones, que é uma música que muita gente não conhece, cara. E é uma música que tem, assim, um lugar meio meio obscuro na própria... agora vamos usar uma palavra daquelas fodas, no canon da obra dos Rolling Stones. É a última música, salvo erro, ou é a última música? É a última música de um dos lados, mas eu acho que é a última música do disco mesmo, do It's Only Rock and Roll. E é uma música chamada Time Waits for No One, que tem várias coisas para falar, cara. Porque que é, para já, ela tem uma batida diferente do rock and roll clássico dos Rolling Stones e afastada, mais próxima de um tom meio latino do que do clássico blues que os Rolling Stones gravavam. Ela lembra um pouco uma música que é muito conhecida, mas as pessoas não sabem. Ela é muito conhecida do álbum de ela tem uma levada parecida com uma música que saiu no disco famoso dos anos 80, do começo dos anos 80, o Tattoo You, que tem aquele Waiting on a Friend, que é uma música que muita gente dos Rolling Stones, muito fã de Rolling Stones, adora, mas não sabe que essa música foi gravada em 73. Por isso foi gravada ainda antes dessa versão da música que a gente vai botar para tocar agora, que é de 74. É uma música que eles gravaram quando tinham 20 e poucos anos, estavam nos seus no meio dos seus 20 anos, e que revela assim, uma preocupação e uma sabedoria sobre a inevitabilidade da passagem do tempo, que é uma coisa muito, muito madura, né? Não esperava eles, no meio daquela loucura, terem esse tipo de reflexão, um negócio bem, bem reflexivo da parte do Mick Jagger e do Keith Richards, não sei qual dos dois escreveu. Além disso, mas e isso que me pegou, obviamente, na época que eu descobri essa música, que foi... os três primeiros discos que eu comprei na minha vida foram de Rolling Stones. E esse foi o terceiro. Por isso eu estou falando de anos 70, 75, 76, foi aí que eu comecei mais ou menos a comprar disco, e por isso não estava muito longe da época de saída desse disco. E quando eu descobri essa música, que não foi na época que eu escutei, na época que eu comprei o disco, pô, eu gostava era de It's Only Rock and Roll, desse disco aí, adorava a versão do Ain't Too Proud to Beg, que também tá nesse disco. Essas eu escutava mais. Passado anos e já com outro ouvido, com um ouvido muito mais treinado, muito mais rodado, eu descobri essa faixa, que tem outra coisa que é raro nos Rolling Stones, que é um solo longuíssimo de guitarra por parte do melhor guitarrista que tocou com os Rolling Stones, que é o Mick Taylor, cara que veio da John Mayall's Blues Breakers e que acabou sendo expulso, ou expulso é forte demais, mas dispensado da banda por ser muito quietinho, né? Ser muito bonzinho no meio daquela loucura toda, não acompanhou, não aguentou o barco, e entrou o Ron Wood no lugar dele. Mas a nível de habilidade, de fraseado, para mim foi o melhor guitarrista que passou pelos Rolling Stones, e fica bem claro nessa música, que também, curiosamente, é uma música que os Rolling Stones não tocam ao vivo. Eles nunca tocaram essa música ao vivo. Eu já procurei, pô, não canso de procurar versões dessa música ao vivo e não acho. É uma música também com poucas covers. Normalmente, quando eu acho versões dessa música, são bandas de bar que tocam por aí, que alguém grava e passa. Não tem assim, ninguém famoso fazendo uma versão dessa música. E, porra, e eu acho que esse lado meio de obscuro dela também contribui para eu gostar ainda mais dela, e espero que os ouvintes também gostem, que eu adoro. É daquelas músicas que, quando eu escuto uma vez, fica vários dias na minha cabeça, e é daquelas que me acompanha sempre em viagens. Fica aí, Time Waits for No One. Não tô sendo tarde, também vale a pena escutar na versão dos Stones, o grande pianista Nicky Hopkins, que tocou com eles bastante nos anos 70, que também tem uma participação de piano que dá uma textura incrível pro disco.
Então vamos de Time Waits for No One, no tempo não espera por ninguém. Esse foi o Boia número 214. Obrigado, João.
Valeu, Júlio. Valeu, ouvintes. Foi assim, difícil de Acho que a gente nunca tinha feito... Não, já aconteceu isso, de, mas não pelas razões técnicas que tivemos essa vez, mas conseguimos chegar ao fim de um episódio, meio... o tripé ficou faltando uma peça, mas a gente se equilibra. É isso, grande abraço, estamos aí semana que vem.
A gente farda, mas não talha, né?
Isso!
Então vamos lá, Time Waits for No One, das Pedras Rolantes.
Satan and pleasure. We